Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, começa agora mais uma Mesa Redonda. Hoje vamos conversar sobre o tema vocação. Você sabe o que é vocação? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, vocação significa talento. Já para os cristãos, isso vai muito além disso. Vocação é um dom. A vocação pode ser trabalhada na escolha da profissão, como engenheiro, jornalista, professor e assim por diante. Mas hoje vamos conversar sobre outros tipos de vocações, a sacerdotal e a religiosa. Está aqui conosco o seminarista Renan Sens. Olá, Renan.
Olá, Bruna. Boa noite.
Trouxemos também a irmã Terezinha da Silva, membro da Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. Olá, irmã.
Olá, Bruna. Uma boa noite para você e aos rádios ouvintes.
Trouxemos também a responsável pela Toca de Assis Feminina de Santos, a irmã Israel. Olá, irmã. Boa noite.
Olá, Bruna. Boa noite.
Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Renan, quantos jovens hoje estão se preparando para o sacerdócio?
Então, esse ano no seminário nós temos 9 jovens e mais 4 jovens estão se preparando como candidatos para entrarem no seminário com a possibilidade para o ano que vem.
E esse número é o mesmo dos últimos 10 anos? Manteve essa média ou não? Como é que está o número para das pessoas que se interessam em ser padres e seguir o sacerdócio?
Então, há uma variação regional. Aqui na Diocese de Santos, acredito eu que esse número vem se mantendo. Então, tem alguns anos que entram 6 jovens, 7 jovens. Tem alguns anos que entram 4 jovens. Mas eu acho que nos últimos 10 anos aqui na Diocese, esse número vem se mantendo.
Bom, vamos contar um pouquinho sobre a sua história, Renan. Como é que você sentiu esse chamado? Conta um pouquinho pra gente.
Então, eu fui uma criança, como todas as outras, né? Eu falo isso porque algumas pessoas têm a impressão que o jovem seminarista, ele teve uma vida totalmente diferente, né? Então, eu tive uma vida normal, comum, estudei em colégio católico, Colégio Marista de Santos. Então, sempre tive uma participação na comunidade, na Capela Bom Pastor, da Paróquia da Pompeia. Então, fiz vários trabalhos lá. E eu tive, no terceiro ano do ensino médio, comecei a pensar na possibilidade de ser padre. E, por estar num colégio particular, um colégio católico, ele sempre vai dando um incentivo tanto para os jovens se prepararem bem para o vestibular, para profissões comuns, ou também dá essa possibilidade ao sacerdócio. Comecei a me questionar, procurei o meu padre de paróquia, né? E com isso eu achei que seria muito precipitado logo já entrar no seminário a partir desse chamado. Então, eu resolvi fazer um curso universitário, curso de administração de empresas, para ver se essa vontade era minha, se era uma coisa precipitada. E aí, no último ano da faculdade, eu voltei a me questionar vocacionalmente, procurei novamente o padre, fiz um acompanhamento mais personalizado, e no final desse ano, de 2007, procurei o Seminário de Santos, junto com o padre Ricardo. Fiz um acompanhamento também com o seminário e no final do ano recebi a notícia que eu tinha sido aprovado para entrar no seminário no ano de 2008.
Tá certo. E como é que foi, assim, a sua família? Você, desde o início, quando saiu, né, do ensino médio, já tinha comentado esse desejo, essa vontade de ir para o seminário ou não?
Então, eu sempre fui um jovem que fui um pouco reservado nesses assuntos com a minha família. Então, eu fiz tudo sozinho, minha família não estava sabendo de nada. Eu fiz esse acompanhamento também sozinho. Eles só foram saber no dia que eu tinha sido aprovado. Cheguei em casa, contei para os meus pais que ia entrar no seminário, eles não acreditaram muito, que eu sempre neguei essa possibilidade, né? Na comunidade, qualquer coroinha normalmente sempre vem alguma pessoa dizer, ah, você vai ser padre. Então, eu sempre neguei essa possibilidade para a minha vida. E aí eles ficaram meio surpresos. Mas o meu pai, que me marcou, que ele disse... Ele não tem tanta participação na igreja, mas ele falou que eu deveria tentar, né? Que se eu não tentasse, mais pra frente poderia ter essa vontade, podia me dar uma frustração de não ter tentado. Então aí eu senti mais segurança pra entrar no seminário.
E como é que foi a opinião dos amigos?
Dos amigos foi muito mais difícil, né? Eu tive sempre uma vida social... Gostava muito de me encontrar com eles, seja em barzinho, seja na casa deles. A gente sempre foi de se reunir bastante. Então tinha alguns jovens que eu não conseguia um espaço, uma abertura para chegar e explicar. Como tem muitos jovens que são um pouco alienados à vida de igreja, não conseguem compreender muito essa graça, né? Então eu tentei... Para alguns eu falei, um pouco mais próximos, para outros não falei. Aí teve, no ano de 2008, o jornal A Tribuna pediu que eu fizesse uma reportagem para eles, que era para um caderninho simples e tal, eu acreditei. Quando, no dia seguinte, eu vi, foi meia página de jornal, né, tinha minha foto. Aí acho que a partir daí a coisa ficou mais... séria, né? O pessoal começou a me ligar perguntando que história que era essa. E até que eu tive uma reação surpreendente que foi bem positiva. Eles me ajudaram, me apoiaram. E a gente, assim, eu não gosto muito de dizer assim que eu vou ser padre, né? São mais de 7 anos de caminhada, então a gente se coloca à disposição de Deus, à disposição dessa graça. E hoje eu sou muito feliz de estar no seminário. Então eu acredito que se fosse para agora, com certeza, né, seria padre, seria muito feliz com essa minha escolha. E minha família me apoia bastante. Até meu pai, ultimamente, tem participado das missas também. Então acho que talvez seja... uma fonte aí, tanto para meus familiares como para meus amigos. Eles já procuram um jovem amigo meu que quer casar e pede já para eu dar um auxílio, já pergunta se eu posso assistir esse casamento. Então, eles não entendem muito como que é essa parte do processo formativo, mas me apoiam bastante.
Tá, e para você, irmã Israel, que tem um carisma voltado para cuidar das pessoas que vivem na rua... O que você acha que leva tantos jovens, né? É que deixam de lado todas essas facilidades que o mundo oferece para cuidar, literalmente, né? Vamos dizer assim, das feridas dos outros.
Eu falo que o nosso carisma é muito atual por ter muitos jovens. E o jovem hoje quer uma radicalidade forte de uma vivência do evangelho concreta, né? Então, o pobre, para nós, é Jesus. Jesus crucificado, Jesus chagado. Então... te leva a contemplar nele, a se doar totalmente por ele. Então, há um chamado vocacional, há uma inquietude, né? Uma experiência vocacional, um encontro muito forte com Jesus e com Jesus no pobre ainda mais, que faz ele responder a uma vida de deixar tudo, né? De querer viver esse evangelho concreto e de dar a vida por aqueles que estão abandonados, não tem ninguém. Então você se torna muito importante para quem não tem importância nenhuma para a sociedade, né? Então eu vejo que a nossa vida, a vida de quem se entrega pelo pobre, principalmente para a nossa juventude, é provocadora para a jovem que quer viver o evangelho, que quer se doar totalmente pela igreja, por Cristo e pelo sofredor de rua.
Conta pra gente um pouquinho como é que é o trabalho das Irmãs da Toca de Assis.
O nosso trabalho, hoje a gente já está em algumas casas do Brasil, até Portugal, Quito, onde a igreja necessita, né? Então, não temos só o cuidado com o sofredor, com a população de rua, mas uma vida de espiritualidade forte, com a Eucaristia, com a adoração ao Santíssimo, que nos remete para o pobre. Então, há uma experiência forte com Cristo, e principalmente com Cristo Eucarístico, para que você contemple no pobre. Porque nós trazemos em nós que somos consagrados, uma fragilidade muito grande também, né? Somos jovens, temos os desafios de viver a vida consagrada, fazemos voz de pobreza, castidade, obediência, por amor a Cristo, né? Então, deixamos nossa família, nossos projetos, cada um de nós tem uma advogada, tem universitários que foi também, eu fiz fisioterapia, e você acaba tendo que deixar tudo porque Deus te incomoda, né? Pelo pobre. Então, tem a adoração ao Santíssimo e tem o cuidado com os pobres, que a gente, por amor, se entrega ao pobre. Acolhemos os pobres, vamos às ruas, e aquele sofredor de rua, aquela sofredora de rua que quer ter uma casa porque ele tem que querer, a gente traz para as nossas casas e tentamos ser para ele essa família, né, a igreja que os acolhe, que os ama e gratuitamente tenta devolver a eles essa dignidade de filhos de Deus, de filhas e filhos de Deus.
De quantas pessoas na rua que vocês cuidam hoje?
É. Atualmente aqui em Santos, por ser uma casa de formação, de noviciado, nós cuidamos somente de 10 assistidas. Quando eu cheguei tinham 17, mas para uma casa de noviciado é uma necessidade de um encontro pessoal da noviça com Cristo, com o carisma, de um estudo maior. Então, nós hoje atualmente só cuidamos de 10 e vamos às ruas, né? Então, a gente acolhe 10, mas tem o trabalho pastoral também de rua, né? Que a gente não se restringe só à nossa casa, mas as ruas de Santo também são nossas casas, onde a gente vai até eles, a população de rua que está aí, em todo lugar, né?
Já no caso das religiosas, né, Irmã Terezinha, que é da congregação das Irmãzinhas do Imaculado Conceição, como que vocês lidam com essas jovens que desejam entrar na vida religiosa?
Bom, Bruna, nós temos várias etapas. A primeira etapa é o acompanhamento na família, em que nós trabalhamos o autoconhecimento da jovem, em que ela vai procurar conhecer seus dons, conhecer um pouco sobre a vida religiosa, para depois ela fazer esse discernimento e entrar na congregação. Esse acompanhamento inicial geralmente é 1-2 anos. Aí depois elas entram para a primeira etapa propriamente dita, porque a primeira é simplesmente um acompanhamento na família. Aí a primeira etapa já é na congregação, que chama de aspirantado. O aspirantado, a jovem vai conhecer um pouco mais sobre a nossa congregação, e nós, como Irmãzinhas da Imaculada Conceição, vamos conhecer a jovem e seus dons para ver se realmente ela tem a vocação para viver em comunidade e seguir Jesus Cristo através da vida religiosa, que seria a vida consagrada. Aí depois nós temos o postulantado, se a jovem realmente ela quer aderir ao projeto de Jesus Cristo através da vida consagrada, então ela passa para o postulantado, que pode ser de 1-2 anos. Até então, ela continua no aspirantado postulantado do seu estudo acadêmico normal. Aí, no noviciado, que é a terceira etapa, ela vai se dedicar mais aos estudos da igreja e da congregação, onde ela já vai fazer o discernimento para fazer seus votos. Aí, depois de 2 anos, o primeiro ano, que seria um ano canônico, e o segundo ano, um ano apostólico, em que já tem um estágio nas comunidades, aí as nossas noviças vão para as comunidades e fazem um estágio como se fossem irmãs. Aí, se realmente elas têm essa certeza que querem ser irmã, então aí elas fazem os votos, que se chama votos temporários, que durante 5 anos elas renovam todos os anos, que seria o voto de pobreza, castidade e obediência. Aí depois, quando chega no 5º ano, ela faz o perpétuo, que é para sempre. Aí essa jovem, essa irmã já, né, se ela quiser desistir, aí tem que ter a ordem do Papa para que ela, né, desista. Aí então ela pode continuar sua missão como religiosa consagrada através dos votos, desenvolvendo a sua missão dentro do carisma da congregação.
E qual que é o seu carisma, irmã?
O nosso carisma, ele é bem aberto, ele abrange a área da saúde, a área da educação, a pastoral, né? A gente faz todo um trabalho pastoral na igreja, que é o trabalho de evangelização, e em todo esse nosso trabalho, a gente desenvolve o nosso trabalho profissional e, ao mesmo tempo, o nosso trabalho como religiosas consagradas, que o nosso trabalho, todo ele já é uma missão, se torna uma missão em fazer com que Jesus se torne conhecido e amado por todos, né? E em todo o mundo, por onde nós, irmãzinhas, estivermos. Né? E é importante salientar, Bruna, que a nossa congregação, né, em 2002, nós tivemos a alegria de termos a canonização da Santa Paulina, ainda pelo Papa João Paulo II, ele canonizou como a primeira santa do Brasil. Ela veio da Itália com 10 anos, mas foi naturalizada como brasileira. Então, ela é considerada como a primeira santa brasileira.
E você acha que cresceu a procura pelas depois da canonização?
Depois da canonização, sim. E como até hoje a gente está tendo uma procura bastante significativa pelo trabalho que foi feito na mídia, né, nos meios de comunicação, em que Santa Paulina se tornou mais conhecida, e assim também a nossa congregação. Hoje nós temos na base de umas 75 formandas que estão se preparando para fazer os votos na nossa congregação como religiosas consagradas.
Tá certo. Renan, eu queria que você contasse um pouquinho, como jovem mesmo, uma das principais dificuldades hoje. É, o que, que essa questão do mundo, né, oferecer muitas coisas, isso afasta mesmo? Às vezes o jovem tem até vocação, quer ser padre, quer seguir essa vida religiosa, mas aí põe na balança e vê, poxa, tem tantas coisas que o mundo oferece, e aí se divide, cria dúvida na cabeça, como é que é?
Então, esse período de preparação que nós temos dentro da nossa formação, um dos temas também que são trabalhados justamente são esses, né? Nós vivemos num mundo do consumo, um mundo que a televisão passa, sendo através dos seus noticiários, das novelas, que nós caminhamos um pouco contrário a esse mundo que a televisão, que a mídia coloca como se fosse o único meio, né? Então é difícil, a gente tem que saber, né, qual é o nosso referencial. Então, quando a gente coloca a Cristo como referência, né, para a nossa vida, para a nossa vocação, as coisas se tornam mais fáceis e com mais sentido. Então, quando a gente faz a pastoral, quando a gente vê o povo de Deus com tanta sede, precisando de tanto, de um padre, e a gente vê que com o nosso simples, com o nosso pouco que temos, a gente consegue fazer grandes coisas na vida dessas pessoas, a gente percebe que há sentido. Então, quando a vocação ela é concreta e você tem Cristo como referência, se torna mais fácil. Mas o mundo vai trazendo outras possibilidades, e dentro do processo formativo também faz parte do jovem se questionar, sempre vai se questionar. Até mesmo, acho que depois da ordenação, às vezes acaba se questionando se realmente é isso que eu quero. Então, dentro desse processo faz parte. Se o jovem achar que o mundo o seduziu, seja, né, seja o que for, também faz parte dele discernir e ver se deseja ou não continuar no seminário.
Tá certo. E você acha que a exigência hoje da igreja com relação às características para a pessoa ser um padre está muito intensa ou não? Porque às vezes a gente conversa com alguns seminaristas, eles falam que às vezes tem até vocação, né? Tem aquele desejo de seguir, só que aí exige uma maturidade do jovem que às vezes ele não tem. É cultivada essa maturidade? É incentivado? Ou é simplesmente só passam responsabilidades e fica difícil de balançar?
É verdade. O processo formativo, ele conta com várias etapas. Inclusive, nós temos uma profissional, né, uma psicóloga, que ela vai fazer toda essa parte de terapia, vai trabalhar algumas características, algumas virtudes que não são bem definidas na vida deste jovem, né? Você imagina juntar, sei lá, 10, 15, 20 jovens, cada um veio de uma família, de uma realidade, e do dia para a noite eles passam a conviver juntos. Então é difícil, né? Às vezes cada um tem um temperamento, está acostumado de um jeito, veio de uma família diferente. Então precisa ter algumas exigências, né, que a igreja pede. A gente não está ali numa república, não está ali numa casa. Não, a gente tem um sentido, né? A pessoa que entra ali, ela quer ser formada visando o sacerdócio para a sua vida. Então eu acredito que as exigências que se tem hoje são as necessárias, né? Acho que se a igreja também não vale a pena abrir mão dessas exigências e ter um número maior, talvez, de padres, mas que não estejam comprometidos com o que a igreja necessita, né? Então é aquela o qualitativo com o quantitativo, né? Então, o que o Papa Bento XVI tanto fala, então a gente prefere ficar com a qualidade. Então, a gente oferece tanto apoio psicológico, tanto um diretor espiritual que vai ajudar na caminhada desses jovens, as formações. Então, acho que com isso a gente vai se moldando para essa necessidade da igreja.
Irmã Terezinha, como que é cultivada a vocação dessas irmãs que ingressam na congregação?
Olha, na nossa congregação, aliás, eu acredito que em todas as congregações, também é feito esse acompanhamento através de uma mestra. Nós temos as irmãs que são preparadas, né? Fazem cursos, se preparam com acompanhamento psicológico também, né? Com psicólogas. Então, tem toda uma preparação das mestras para estar acompanhando as formandas. Então, na casa de formação, as nossas formandas são acompanhadas pelas irmãs que têm um conhecimento específico sobre, né, o conhecimento humano, sobre discernimento, sobre a espiritualidade, um conhecimento maior sobre a história da igreja, para assim estar preparando essas jovens para também abraçarem a vida consagrada.
Irmã Israel, você acredita que existe um perfil de uma pessoa para ela seguir a vida religiosa?
Eu acredito que perfil não. Como diz a palavra, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E muitos não se fazem escolhidos, porque, como a pergunta da irmã você colocou, é difícil, tem os desafios, mas tem uma renovação de um sim diário, né? Daquela resposta que eu fiz há 13 anos atrás. Há uma constante incentivo da igreja para uma formação permanente, onde a gente busque sempre o primeiro amor. Esse primeiro amor que me seduziu, que me fez deixar um projeto de casar, uma renúncia à vida matrimonial, aos meus projetos próprios. Então, há um constante voltar àquilo que é a essência, que houve um chamado, há uma história, e tem que haver uma resposta. Então, eu acredito que um perfil não, mas um desejo profundo de estar sempre recomeçando e de manter firme na convicção que abraçou.
Embora não tenha, como a irmã falou, um perfil propriamente dito, mas esses jovens, tanto os jovens para serem padres como as meninas para serem religiosas, elas têm que seguir algumas normas que fazem parte, né, da Igreja Católica. Quem queira abraçar a vida religiosa ou a vida sacerdotal, por exemplo, nós optamos pelo celibato. Então, não adianta você entrar na vida religiosa pensando em casar, pensando em namorar. Nós, por exemplo, temos, através do voto de pobreza, nós não vamos adquirir bens para nós. Nós fazemos uma renúncia de tudo aquilo que é nosso, né? E vivemos para a congregação e para o povo de Deus. Na simplicidade, na pobreza e na humildade, a gente procura, né, ter esse, não como, não sei se podemos chamar de perfil, mas essas características que é própria da vida sacerdotal e da vida religiosa. Tanto é que quando a gente sai por aí, está viajando, as pessoas perguntam para a gente, você é irmã? Quer dizer, tem algo que já caracteriza no nosso ser isso, que seria a nossa simplicidade, a nossa humildade, o nosso jeito de ser que é diferente. Não adianta eu entrar para uma congregação religiosa pensando que todo final de semana eu vou para balada, eu vou para baile, que a gente não vai. A gente vai ter uma vida espiritual, uma vida comunitária. Então, algo que venha caracterizar um pouco sobre o perfil da vida religiosa e da vida sacerdotal.
Renan, eu queria pedir que você explicasse para a gente um pouquinho da diferença entre ser religioso e ser um padre diocesano.
Então, eu, aqui na Diocese de Santos, eu faço parte do seminário da Diocese de Santos. Então, quando eu terminar esse período formativo e, se assim, ordenar, então eu vou trabalhar para a Diocese de Santos, nas comunidades pertencentes à diocese, que faz das cidades de Peruíbe a Bertioga. Mas também tem os padres de congregações religiosas. Então, às vezes, o jovem ele sente um carisma ao sacerdócio, mas um carisma ligado, por exemplo, com uma vontade de ajudar os enfermos, então ele vai procurar os camilianos. Então, assim, na igreja, dentro dessa diversidade, dentro dessa riqueza, tem alguns padres que são os religiosos que eles trabalham com um carisma específico, né? Então, pode ser tanto na parte de comunicação, tem várias congregações. Então, essas pessoas que procuram as congregações religiosas para ser padres, então vão se seguir também a essas normas dessas congregações. Às vezes tem uma casa de formação no país, então todos os jovens do Brasil vão para esta casa, depois vão trabalhar de acordo com essa congregação, seja se ela for missionária, então pode ser trabalhos no país, pode ser trabalhos em outros países, então vai trabalhar de acordo com essa congregação religiosa.
Irmã, tem alguma idade limite para a pessoa seguir a vida religiosa ou não?
Olha, a pessoa tem que ter uma certa maturidade para entrar, né? Então, por isso não pode entrar uma adolescente, porque chega lá, começa a sentir saudade da família e vai querer voltar de imediato. Então, na nossa congregação, a gente preconiza que tenha no mínimo 17 anos. Que é uma idade já que a pessoa já começa a saber o que quer da vida e já consegue ficar um pouco longe da família. Senão, de repente, essa pessoa chega lá, vai entrar em depressão, vai ficar só chorando, vai até adoecer. Então, a pessoa tem que ter um equilíbrio interior e, para isso, precisa de uma determinada idade.
Para ser padre é a mesma coisa ou não?
É, uma idade mínima, né? Então, tem que ter terminado os estudos, né, do ensino médio, então entre 17 e 18 anos. Então, entre assim, 20 anos, 21 anos é a média, né? Mas tem dioceses que tem um seminário, que tem uma formação específica para vocações tardias. Então, pode ser, às vezes tem candidatos de 40 anos, 45 anos. É um número bem menor, mas também há essa possibilidade.
A mesma coisa para a Toca de Assis, irmã?
Por sermos mais jovens, né? Agora, 3 anos atrás, é que a gente tem atendido ao que a igreja espera, né? Que é atendido essa faixa etária de 18 anos, né? E com tempo determinado até os 40. Então, entra entre 18, o mínimo, e 40, o máximo.
Bom, Renan, queria que, para as pessoas que estão em casa, estão ouvindo, que tenham esse interesse em buscar, incentivar mesmo a vocação. Quem que deve procurar?
Então, aqui na Diocese de Santos, nós temos um padre, que ele é assessor eclesiástico da Pastoral Vocacional, o padre Ricardo, que ele é o reitor do seminário também. Então, normalmente, as pessoas procuram o padre Ricardo no seminário de Santos. Ele também, nós temos uma casa em São Paulo. Então, você pode procurar, né? Pode até entrar em contato no 3258-6868. E assim você vai, né, conversar. Normalmente o jovem candidato, ele procura o seu padre na sua comunidade de origem, né? E esse padre faz o encaminhamento à pastoral vocacional para assim fazer um processo de discernimento vocacional.
E na congregação, irmã, quem deve procurar?
Olha, quem gostaria, né, de conhecer um pouco mais sobre a vida religiosa consagrada, pode nos procurar aqui mesmo em Santos, na rua Joaquim Távora, 454, no bairro Marapé. Pode procurar eu e a irmã Terezinha, ou então a irmã Alódia.
Irmã Israel, quem que deve procurar, quem tiver interesse em ingressar na Toca de Assis?
Então, na Toca de Assis, aqui em Santos, procurar a minha irmã Israel e a irmã Maria Joana. E aí, ser encaminhada para a nossa Serviço de Animação Vocacional em São Paulo, com a irmã Maria da Consolação. Nosso endereço também é Xavier Pinheiro, 238, aqui no bairro Encruzilhada. E o nosso telefone é 3301-5363.
Bom, agradeço a participação de vocês. Espero que todo mundo tenha entendido um pouco mais sobre vocação. E até o próximo programa. Boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.